Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanam. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Senhor presidente, informa a presença da vereadora Cibele Freitas, que acabou de chegar. Ata da 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada no dia 18 de outubro de 2021, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. O secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve proposições. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador professor Branquinho cobrou do prefeito em exercício, Rufino Folador, a adequação do piso salarial, rateio ou pagamento de 14º salário aos profissionais do magistério. Vereadora professora Cibele Freitas comunicou que, através do grupo Caravelas Educacional, trouxe para o município diversos cursos profissionalizantes, informou a data e valor das inscrições, prestou sua homenagem aos médicos pelo Dia do Médico, comemorou a evolução no quadro de saúde do prefeito Dr. Kenny Soares, firmou compromisso com os profissionais do magistério, dizendo estar sempre em defesa da classe. Vereador Flávio Galvão disse que, após pedido de desistência do ganhador da licitação da ponte do Rio São Domingos, os vereadores, juntamente com o prefeito em exercício, buscaram soluções e a construção da ponte será realizada. Vereador Gildo da Mariquita parabenizou o presidente e os demais vereadores por providências tomadas em relação à continuidade ao projeto de construção da ponte do Rio São Domingos. Agradeceu à secretária de Educação, senhora Eliene, e à coordenadora pedagógica, senhora Rubenice, por participarem da reunião de comissões. Solicitou, a pedido dos diretores das escolas estaduais, uma reunião com a secretária de Educação. Parabenizou a diretora da escola Anália, senhora Marilene, e aos profissionais da educação pelo relevante trabalho realizado. Vereadora Nilvia Prisco falou da importância da realização da obra da ponte do Rio São Domingos. Informou que dois produtores, o senhor Almir e o senhor Elton, também se empenharam para a realização dessa obra. Vereadora Vaninha disse que, juntamente com os outros vereadores, visitou moradores vítimas de alagamentos no bairro Taboquinha e que, em reunião com o prefeito em exercício, solicitou soluções para o problema de desnível. Vereador Ozanam também falou da importância da construção da ponte do Rio São Domingos e da inauguração do Hotel Ouro do Cerrado, que possibilita a geração de novos empregos no município. Vereador Wendel Durães externou sua gratidão a todos que oraram pela saúde do prefeito Dr. Kenny Soares, que apresenta melhoras. Deixou suas condolências aos familiares da senhora Nicole, da dona Raimunda e da dona Emília. Parabenizou ao presidente da Câmara, vereador Flávio Galvão, pela iniciativa de convidar o RAI do INSS para reunião com os vereadores e por buscar soluções para não perder o projeto da construção da ponte do Rio São Domingos. Falou da dificuldade dos moradores do bairro Taboquinha nesse período chuvoso e solicitou à Copasa que amenize os transtornos gerados pelas obras da rede de esgoto. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 21 de 2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 20 de 2021. Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, e institui o Conselho Gestor do FHIS e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 28 de 2021. Reconhece a utilidade pública da Associação Margarida Alves dos Agricultores Familiares Rurais do PA Mãe das Conquistas e dá outras providências. De autoria da vereadora Vaninha. Voto do vereador Geudo da Mariquita, favorável. Vereadora Vaninha, favorável. Vereador Professor Branquinho, favorável. Vereador Ozanã, favorável. Vereador Faguinho da Padaria, favorável. Vereadora Professora Cibele Freitas, favorável. Vereador Wendel Durães, favorável. Vereadora Nílvia Prisco, favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento número 17 de 2021 requer as informações que menciona da Secretaria Municipal de Saúde, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento número 18 de 2021 requer cópia do procedimento licitatório que menciona, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento número 20 de 2021. Requer cópia da tomada de preços número 25 de 2020, deflagrado para contratação de empresa especializada em construção civil para execução de pavimentação em concreto usinado da pista de caminhada localizada às margens da Avenida Pedro Valadares Versiani, com os documentos e informações que menciona. De autoria do vereador Geudo da Mariquita. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 64 de 2021. Sugere ao governo municipal a aquisição de kits de higiene para disponibilização às pessoas em situação de vulnerabilidade social. De autoria dos vereadores, professora Cibele Freitas e Wendel Durães. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 81 de 2021. Sugere ao Executivo que promova a formação de pessoal para o curso de brigadista para atender o município de Buritis no combate a incêndios, bem como realizar planejamento no primeiro semestre de cada ano para a realização de licitação para a contratação temporária desses profissionais. De autoria do vereador Professor Branquinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. Vereador Professor Branquinho parabenizou os médicos pela data comemorativa. Cobrou do prefeito em exercício a instalação de uma porta para proteção do equipamento receptor do sinal de televisão no distrito de São Pedro do Passa Três. Agradeceu ao deputado Gustavo Santana, que liberou uma emenda no valor de R$ 100 mil para compra de mobiliários e equipamentos para uma escola do município. Vereadora Vaninha falou da reunião de comissões, que contou com a presença da secretária de Educação e da coordenadora pedagógica, onde trataram sobre assuntos como o retorno das aulas, a recomposição salarial, dentre outros. Informou que, segundo a secretária de Educação, não será possível o retorno das aulas esse ano, devido ao aumento dos casos de Covid-19. Solicitou um diálogo entre o Executivo e os professores, a fim de discutirem a recomposição salarial. Falou da importância dos profissionais do magistério e reafirmou o seu compromisso com a classe. Vereadora Professora Cibele Freitas pediu à Secretaria de Esportes que oriente os ciclistas que frequentam o bairro IP quanto ao uso de lanternas nas bicicletas a fim de evitar acidentes. Falou da situação crítica dos moradores do bairro Taboquinha, que sofreram com a inundação. Agradeceu à Secretaria de Obras, em nome dos moradores da região Atrás da Serra, pela manutenção da Ponte Dois Irmãos. vereador Gildo da Mariquida, falou sobre um informativo que comunica problemas na gestão do laboratório municipal e pediu reunião com os responsáveis para fiscalizar o ocorrido. Questionou se as ambulâncias que chegaram no município já estão atendendo a população. Vereadora Nílvia disse que é necessário fazer uma reunião conjunta com a coordenadora e os demais servidores do laboratório para entender o que realmente acontece e até onde o legislativo pode intervir. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, declarou por encerrada a reunião. E para constar, assino eu, Osanã José Joaquim, primeiro secretário, e Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara. Sala de sessões, 18 de outubro de 2021. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Não houve correspondências expedidas nem recebidas, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe de um prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero apresentar primeiramente uma nota de pesar aos familiares de Roberto Rodrigues de Carvalho, conhecido como Robertão, pelo falecimento da sua esposa, Dona Maria das Graças Teixeira de Carvalho, ocorrido hoje, aos 25 de outubro de 2021. Sua ausência deixa com certeza desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadã de bem, mulher de luta e alicerce da família. Sua morte tão repentina enluta não somente seus familiares e amigos, mas a população buritizense que lamenta a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente seu esposo e seus filhos, nossas sinceras condolências e o nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Apresentar em tempo também, presidente, uma indicação, sugerindo ao Executivo, através do setor competente, a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED para as ruas e avenidas do bairro Veredas, neste município. Devolvo a palavra.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Gostaria de solicitar, nobre colega vereadora, se seria possível estar assinando juntamente com você essa nota de pesar, Santíssimo colega.
Com certeza, vereador.
Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente.
Declaro aberto o prazo para o pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe de um prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Estendo os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, especialmente o pessoal da comunidade do Pernambuco, né, que vieram aqui, de certa forma, manifestar contrário à questão aí do boato, à questão da construção do lixão lá na comunidade do Pernambuco. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis nos ouvindo e nos vendo, via Rádio Clube FM 91,9, nos vendo via TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho. Cumprimento também o povo de Buritis em outras localidades, em outras cidades, nos ouvindo e também nos vendo. Cumprimento o pessoal de Arinos, nosso amigo Ronaldo lá em Arinos, eletricista, né? Também sempre acompanhando, o Divan também acompanhando. Cumprimento o pessoal de Formoso também, que acompanha essa reunião. Cumprimento o pessoal de Goiânia, meu cunhado Zezinho, sempre acompanhando, infelizmente, dessa vez a família acompanhando, porque ele está internado no hospital lá em Goiânia, devido a um acidente que sofreu vindo aqui para Buritis, né, no capotamento de um caminhão, que Deus colocou a mão e realmente deu o livramento. Estendo os meus cumprimentos para os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três, que sempre podem ter a certeza que estão bem representados, que nós vamos lutar sempre, não só pelo povo do distrito de São Pedro, mas pelo povo de Buritis como um todo. Nessa noite, presidente, prometendo ser breve aqui minhas palavras, mas já me alongando, né? Como sempre, não é muita novidade, a gente acaba falando um pouquinho mais. Eu quero começar cobrando do executivo, do prefeito, excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador, porque agora é o prefeito, nós podemos dirigir ao prefeito. Lá na nossa comunidade do Distrito de São Pedro está acontecendo um probleminha lá. Nós sabemos que durante esse período de pandemia, vereador Geudo, os enterros virou rotina, né? É tanto que o cemitério do Distrito de São Pedro, nós lutamos para ampliação em 2013, vereador Vânia, o local, o espaço já está bastante reduzido da quantidade de enterros que está tendo lá na comunidade. Agora é o seguinte, o problema não é tanto essa questão em si que eu quero focar aqui, eu quero focar na questão dos sepultamentos. Eu já cobrei várias vezes a questão de um coveiro para o cemitério do Distrito de São Pedro, Bazar 3. Não é justo que a própria família tenha que sepultar o seu ente querido, não é correto. Quando eu fui no enterro aqui no bairro ali do
Jardim,
você vê que a família fica ali enlutada, está ali quietinha e tem as pessoas que tomam as providências. Agora, não é porque nós estamos no meio rural, eu vou repetir mais uma vez, e quando eu falo parece que tem pessoas que não gostam do que eu falo, mas eu não tenho problema não, vou falar. O voto do meio rural não é menos importante do que o voto dos moradores da cidade de Buritis. O voto dos moradores do meio rural não é em momento nenhum inferior a nenhum voto aqui da cidade. Lá não é superior e nem inferior. Nós somos iguais. O poder que o voto tem no meio rural, tem o mesmo poder que tem no meio rural, tem o mesmo poder aqui na cidade também. É tanto que hoje o pessoal do Pernambuco estão aqui manifestando porque é exatamente isso. Não tem que ser de outra forma, não. Se não estão satisfeitos com algo que estão pensando em fazer lá, tem que manifestar mesmo. E pode contar com o apoio do vereador professor Branquinho, porque realmente nós temos que estar do lado do povo. Se essa é a vontade do povo, se o povo não quer que seja construído um lixão lá no Pernambuco, porque estão abaixo-assinado dizendo que o povo está dizendo que é contra, né? Nós temos que ser contra também. Os vereadores, ou pelo menos eu, penso assim. Eu fui eleito para estar representando o povo, e não é só o povo do Distrito de São Pedro, do Passa Três, não. Então, voltando aqui à questão do coveiro lá. Nós cobramos, vamos cobrar mais uma vez, a contratação de um coveiro para o cemitério do Distrito de São Pedro, do Passa Três. Repito. Não é justo que a família tenha que pegar numa pá para sepultar o seu ente querido. Não é justo que a família, muitas das vezes, tenha que ajudar a perfurar a cova para sepultar o seu ente querido. Porque dinheiro para isso tem, obrigação é da gestão municipal. Essa obrigação é municipal, é do gestor, não é da família, não. Essa não é da família. Por que aqui em Buritis, os dois cemitérios que tem aí, tem pessoas que têm coveiro? Por que lá não pode ter coveiro? Então, nessa noite, senhor Rufino Clóvis Folador, você sabe muito bem que nós nunca tivemos dificuldade de dialogar, de conversar. Vou cobrar mais uma vez a contratação de um coveiro. O dinheiro não é jogado fora, é um dinheiro útil. Agora, jogado fora é dinheiro para contratar pessoas que não fazem nada, para ficar sentado sem fazer nada. Aí está jogando dinheiro fora. Agora, se quiser que eu mencione, eu vou mencionar do que eu estou falando. Agora, contratar um coveiro lá se faz de extrema necessidade, vereador presidente Flávio Galvão. Então, fica aqui a nossa indicação, nossa sugestão. Já fiz uma indicação, a indicação foi aprovada, mas aí não contratou ainda. Mas eu peço que contrate com urgência, porque não é justo a família enterrar o seu ente querido, ficar jogando pá de terra ou furando cova, sei lá o que quer que seja. Entendeu? Isso não é justo. E eu presenciei que eu fui em vários enterros, presidente, recentemente. Fui no último lá agora, teve o da Nicole, né? Infelizmente, da esposa do Adriel. Depois teve um outro, né? Meu tempo já está findando aqui também. E, sinceramente, meu Deus do céu, eu teria que ter uns 10 minutos para estar falando. Então, vou cobrar também, mais vou fazer uma cobrança para findar aqui, presidente. Cobrar a iluminação da pracinha lá do Distrito de São Pedro Bastante. Já faz umas 3 semanas que a praça está numa penumbra total, totalmente escura. E nós sabemos que a escuridão, ela é permissiva para a prática de delitos, coisas erradas. Nós temos que a iluminação, ela inibe. É tanto que quando eu cito como exemplo aqui a Bias Fortes. Era um problemão ali na Bias Fortes, quando tinha aquela escuridão lá. Hoje, depois que iluminou, né, e está iluminando a cidade inteira, Buritis mais iluminada, é tão bacana que é. Agora, a praça do nosso distrito, naquela escuridão total lá, não pode não. Presidente, no momento de liderança, farei uso da palavra novamente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, TV Rainha do Vale, que estamos transmitindo via Facebook. Boa noite, Clube FM. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da comunidade do Pernambuco, em nome do seu Derisvaldo, seu Pedro Furtado, seu Osvaldo, seu Gaspar e seu Dalci. Prazer imenso ter vocês nessa casa de lei. Essa casa é de vocês. Nós estamos aqui porque vocês nos colocou nessa cadeira para representar vocês. Então, se sinta em casa. Gostaria de falar um pouquinho hoje aos nobres colegas. Recebi um abaixo-assinado dessa comunidade. Eles têm toda a razão de estar preocupados, sim, que nós também estamos preocupados com a situação de vocês. Nessa casa tramita um projeto de lei de um desafetamento do lixão dessa cidade. Para que nós conseguimos aprovar esse desafetamento desse lixão, para ser mais claro para vocês, liberar a venda do terreno. Como que nós vamos liberar a venda de um terreno, sendo que nós não temos outro terreno para que possamos colocar o lixo? É difícil a gente liberar um terreno a ser vendido sem saber nós vamos depositar o lixo da cidade. Então, estão tendo esse impasse aqui. Fui relator desse projeto, fui desfavorável a esse projeto. Tivemos uma reunião com o secretário de Agricultura e a coordenadora do meio ambiente, que o secretário de Agricultura é o senhor Adalto Militão, e a coordenadora do meio ambiente foi cogitado esse nome desse terreno próximo a vocês lá, mas não tem nada concreto. Dizer para vocês que eles dizem que lá esse aterro sanitário estaria faltando com a minha verdade. E nós estamos aqui para falar a verdade a todos os ouvintes e a população que está presente. Mas que foi cogitado a área, foi cogitado sim. E de antemão, sou o contrário. Sou o contrário à construção do aterro sanitário no Pernambuco. Sendo que nós já temos uma área de 5 hectares dentro da nossa cidade, que eu vejo a possibilidade de construir esse aterro sanitário na própria área que nós temos. É um terreno que já está poluído. Por que levar mais poluição para a região de vocês? Isso é o meu ver. Mas aqui existe a divergência de pensamento. Cada vereador pensa de uma forma. Então, estou deixando aqui... Estou deixando aqui o meu parecer, que eu sou o contrário da deslocação do lixão daqui para que faça o aterro sanitário lá. Vamos construir o aterro sanitário? Nós já temos o lixão já. Porque área nós já temos.
Sr. Dorivaldo, oi. Sr. Dorivaldo, o público não pode manifestar. Sr. Dorivaldo,
nós vamos convidar o senhor para vocês virem na comissão na segunda-feira pela manhã para nós discutir essa situação. Viu, Sr. Dorivaldo? O senhor está convidado, a população está convidada na segunda-feira para vir participar da reunião de comissão. Vocês têm total manifesto e nós vamos ouvir vocês com maior respeito. Pode ter certeza disso. Mas, de antemão, eu deixo aqui a minha insatisfação. Eu sou desfavorável. O vereador professor Branquinho, a questão de coveiro. Eu sou testemunha. A gente num sepulcro, fazendo um sepulcro do ente querido lá. Nós jogando, cobrindo o nosso ente querido com a terra. É muito doído. Eu vejo que aquele distrito merece sim um coveiro, sim, presidente. Nós temos que ter um coveiro num local daquele lá. Viu? É muito sofrimento para a comunidade. Presidente, no horário de liderança, falei mais a respeito do assunto. Devolvo minha palavra e muitíssimo obrigado, excelência.
Só concluindo aqui, pegando um gancho do que o Geudo falou, convido a vocês aí da comunidade do Pernambuco que a próxima reunião nossa devido ao feriado recesso será dia 3, na quarta. Todos estão convidados a participar aqui na reunião de comissões às 9 horas. Se ficar muito apertado aqui na sala de comissões, a gente faz aqui no plenário. Estão todos convidados, viu?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é a vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM 91.9. Boa noite a todos que acompanham o canal TV Rainha do Vale. E também boa noite, excelentíssimo presidente, os nobres colegas vereadores desta casa. Em nome do Sargento Alves, da nossa gloriosa Polícia Militar de Buritis, cumprimento a todos presentes aqui nesta noite. Nesta noite também eu gostaria de manifestar o meu mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria das Graças Teixeira de Carvalho. Neste momento de dor, me solidarizo com toda a família e expresso minhas sinceras condolências. Hoje dizemos adeus a uma grande mulher, mãe de família, esposa, avó e amiga. Exemplo de ser humano, deixando marcas profundas nos corações de todos que a conheceram. Dona Maria está agora no descanso eterno. Na oportunidade também, gostaria de estar cobrando do Poder Executivo uma explicação na questão das férias-prêmias de alguns funcionários. Hoje eu estive acompanhando alguns funcionários do município quanto à questão das férias-prêmias. Muitos funcionários aí que estão com 9, 10, 11 meses de férias-prêmias sem tirar. Eu gostaria de estar tendo uma explicação quanto a essa questão, porque alguns que tiraram férias-prêmias agora, outros que estão lá na fila atrás não conseguem tirar. Inclusive, eu tive hoje com uma pessoa que não quer nem que eu cite o nome, que já tem 11 meses de férias prêmios, ele está com a idade de 64 anos, e, segundo ele, outras pessoas que estavam atrás dele conseguiram pegar as férias prêmios. Então, eu quero uma explicação quanto a essa questão das férias prêmios de alguns funcionários. Eu vou estar indo até a prefeitura, se possível, depois vou estar convidando também o nosso executivo para estar dando essas explicações para a gente aqui na reunião de comissão. E, na oportunidade, também gostaria de parabenizar a Eliane Guimarães pelo dia do seu aniversário, que é hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, te dando sempre sabedoria para conduzir a sua família, né, os seus filhos, e receba esse carinho aqui, né, da Câmara Municipal. Gostaria também de manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do seu Mudinho da Serraria, tá? Para a família toda, aí, que Deus possa também abençoar, né, esse momento difícil, em nome da ex-vereadora Martina, o que vocês estão passando nesse momento de dor. No tempo de líder, eu estarei falando mais. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Azanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público que nos prestigia por intermédio da Rádio 91 FM, pela TV Rainha do Vale, e para todos aqueles que estão aqui presentes, em especial o pessoal da comunidade do Pernambuco, né, que está aqui nos prestigiando hoje, e os demais cidadãos de Buritis. Bom, em primeiro lugar, nesse final de semana, no sábado, eu estive na comunidade do PA Vida Nova, Barriguda 2, juntamente com a vereadora Nilvia Prisco, o secretário de Agricultura Processo e o prefeito em exercício, Rufino Folador, entregando um trator em sessão de comodato para aquela comunidade. Foi, né, um repasse da deputada federal Gleice Elias, né, e nada mais justo de todos os impostos que nós pagamos, de tudo aquilo que nós rendemos para o município, para o Estado e para a União, nós recebermos benefícios de volta. E para o pequeno produtor, né, como vocês aí sabem que estão aqui presentes, nada melhor do que os implementos agrícolas para, né, ajudar no labor, ajudar no dia a dia e para melhorar a eficiência e a qualidade de vida de vocês aí que tanto lutam para produzir os alimentos que chegam na nossa mesa. Em relação à comunidade do Pernambuco, que também recebi esse abaixo-assinado aqui, e a gente só esclarecer alguns pontos. A princípio, na semana passada, o prefeito em exercício, o Rufino, esteve aqui e até pediu para suspender a votação, né, o andamento desse projeto. Na semana passada, estive lá na Convales, lá em Arinos, que é o órgão que está sendo responsável, é o consórcio dos municípios do Noroeste de Minas, e eles estão tentando fazer esse consórcio para que todos os municípios, os 19 municípios do Noroeste de Minas, se adequem à nova lei do aterro sanitário. A vereadora Nilvia também esteve presente, na ocasião, a Heloísa, que é engenheira ambiental do município, o vice-prefeito Rufino, prefeito em exercício agora, também o secretário de Agricultura estava presente. E lá, nessa reunião, nós verificamos que o objetivo deles é centralizar alguns aterros sanitários, o que é diferente do lixão. Logicamente, como já foi dito pelo vereador Branquinho, pelo vereador Geudo, certamente transferir o lixão de um lugar para outro, além de nós, vereadores, não aceitarmos, o Ministério Público certamente também não vai aceitar. O aterro sanitário é uma modalidade diferente. A princípio, né, todos os resíduos que são recicláveis serão separados, serão destinados a empresas que trabalham com reciclagem e somente aquele rejeito que vai para o chamado aterro sanitário. E esse aterro sanitário, ele tem regras ambientais específicas, né? Se qualquer um de nós entrar lá na internet e ver sobre o aterro sanitário, ele não é mais um lixão a céu aberto. E eu falo para vocês, eu não conheço nenhum aterro sanitário. Nós nos colocamos no dia dessa reunião lá na Convales. Nós iremos lá em Bonfinópolis, lá tem um, foi construído um lá em Bonfinópolis. Nós vamos lá para a gente entender o funcionamento. Mas, a princípio, pelo que a gente ouve e conversa com as pessoas que são da área, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, é algo que não tem cheiro, que não produz aquele chorume como o lixão. Segundo, o que os especialistas dizem é a maneira correta de tratar os resíduos sólidos que são reaproveitáveis, que são recicláveis, e aquele que é chamado de realmente rejeito, né? E tudo dentro de um padrão, tudo dentro de uma forma, é colocado, é tampado e é tudo. E, a princípio, Buritis vai fazer parte desse consórcio, juntamente com Formoso, Natalândia e Cabeceiras, Cabeceira Grande. E o rejeito nosso dessas quatro cidades, a princípio, ele vai ser levado para o aterro sanitário de Bonfinópolis, que já está lá e já está funcionando. Mas isso é a princípio, ainda não tem nada definido, o projeto não está pronto ainda. A empresa, a licitação para contratar a empresa de engenharia ambiental que vai tratar desse projeto, a licitação deve finalizar ainda semana que vem, no máximo. A partir disso, que vai ser feita o contrato com a empresa, e ele vai desenvolver, essa empresa ganhadora da licitação, vai desenvolver o projeto do aterro sanitário, que é inerente, né, a todos esses municípios aqui que eu citei. Então, assim, a princípio até não terá aqui em Buritis, a princípio, um aterro sanitário. Vai ter só uma central municipal de resíduos, que é onde vai separar tudo aquilo que é reaproveitável na reciclagem, e depois esse rejeito vai ser periodicamente levado para esse aterro sanitário lá em Bonfinópolis. Essas são as apurações, são as informações que nós obtivemos lá. Se a vereadora Nilvia se lembrar mais de alguma coisa, pode, né, fica à vontade para esclarecer. E, logicamente, ninguém de nós aqui, né, os que manifestaram, os que não manifestaram, os que vão se manifestar ainda, não seremos favoráveis, e tampouco o prefeito, acredito, porque ele responde civil e penalmente simplesmente por transferir um lixão para outro lugar, né? Então, assim, acredito, é algo muito importante para o município, é algo ambientalmente correto, sustentável, né, cuida de toda aquela parte ambiental. Então, podem ter certeza, estou correndo atrás, estou conversando, estou, não somente eu, mas todos os vereadores, estou buscando essas informações, e nada que prejudique, né, a nossa população, a nossa comunidade. Acredito que nada será aprovado aqui. E também acredito eu que também não é um desejo da administração municipal, seja do prefeito que está afastado, seja do vice agora que está em exercício. Então, todas as informações que a gente tiver, nós vamos passar, nós vamos, né, compartilhar. E acredito, penso eu, já sugerimos isso até, que isso deve ser, desculpa, presidente, mas só finalizando, que isso deve ser uma ampla discussão com a sociedade, com as associações de catadores, com as pessoas que representam o meio ambiente da nossa cidade, os engenheiros ambientais, os engenheiros agrônomos. Então, estamos defendendo um grande e amplo debate sobre as melhores maneiras de se fazer isso. Então, da minha parte, podem ter certeza que estou buscando todas aquelas informações e tentando acompanhar todo o processo para que aconteça da melhor forma possível para todos os cidadãos buritizenses e para a nossa cidade, para a gente se adequar, né, a essa nova lei dos resíduos sólidos. Obrigado, senhor presidente. Desculpa aí pelo passar do tempo e devolvo a palavra.
Palavras, presidente.
Com a palavra, o vereador Fagundo Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público que nos prestigia pela Clube FM, pela TV Rainha do Vale, transmitida aí pelo Facebook. Boa noite também ao público presente, em nome aqui da minha esposa, do meu filho Gabriel. Quero aqui deixar um agradecimento ao secretário de Estrada, Douglas, pelo atendimento lá do conserto da ponte da Barriguda. Obrigado aí, Douglas, por atender aquele pessoal aí que já estava te aguardando lá, e foi possível você chegar lá e resolver o problema lá. Quanto aí o assunto que já está repetitivo aí do lixão aí,
eu me sinto assim, obrigada a falar, porque ele fala, eu estou como relator do projeto que está aqui, da desafetação do terreno. E também fui procurado por alguns moradores daquela região, uma região que eu tenho carinho, tenho raízes ali, e tem esse projeto aqui de desafetação. Houve mesmo um assunto, até na discussão do que o vereador Geudo disse aqui, que de um dia que o secretário veio aqui, a representante, a engenheira ambiental, falou mesmo que iria fazer um estudo para colocar o aterro ali naquele local. E só para resumir aqui, porque o vereador Geudo já falou bastante ali a respeito do assunto, que sou desfavorável tanto ao desafetamento daqueles terrenos e tanto de colocar o aterro naquele local. Porque já tem terrenos do município. No entanto, que esse desafetamento é para vender dois terrenos para comprar um. Ou seja, já vai vender um que já existe, o lixão, e uma outra área que foi adquirida no outro governo. Sou contra, sou desfavorável. Se for para mim passar meu parecer hoje, desfavorável ao projeto do jeito que está aqui nessa casa. Está em diligência aqui. E assim que chegar, vou estar despachando, mesmo porque o prefeito em exercício disse que não é para colocar em votação, mas vou liberar ele na próxima reunião. Mas desfavorável da forma que está lá, e sou desfavorável também em levar para outro lugar, tendo em vista que já tem um terreno, é só colocar no terreno existente, mesmo porque é mais próximo, já é do município, não tem um porquê vender um para comprar outro em outro lugar. E meu esclarecimento é esse, e pode contar com esse vereador, estou à disposição de qualquer um para tirar dúvidas e para somar força com vocês. Desde já, parabenizo pela união de vocês, tem que correr atrás mesmo, se vai fazer hoje, se vai fazer amanhã, se vai fazer ano que vem, daqui 10 anos. Se vocês não correr atrás do que é de vocês, do direito de vocês, ninguém vai correr para vocês. Muito obrigado e parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Primeiramente, gostaria de começar essa noite, né, desejando uma boa noite aos ouvintes da Rádio Clube FM, também aos ouvintes da TV Rainha do Vale. Em nome dessas pessoas, quero agradecer também aos senhores vereadores, presidente dessa casa, funcionários, e aos nossos munícipes que se fazem presente nessa casa de lei, nessa noite de hoje. Sejam todos bem-vindos, se sintam na casa de vocês. Só para passar um aviso aqui rapidinho, né, que eu pedi aqui a palavra, a Prefeitura de Buritis informa que está com problema técnico nos telefones fixos de diversas unidades de saúde, PSF, Israel Pinheiro, PSF Canaã, Setor de Regulação, Laboratório Municipal, Unidade Mista de Saúde Postão, e está funcionando somente com o número secundário. E eu gostaria de passar aqui para a população, que alguém precisar de algum atendimento mais, por enquanto, né, isso está esperando a solução da telefonia que nos ordena aqui, que é a Oi, né? Então, o número secundário da Prefeitura está atendendo hoje é o número fixo 38-3662-3210. Então, vou repetir novamente, 3662-3210. Se alguém precisar de algum atendimento dessas localidades, entre em contato nesse número, logo assim que voltar às normalidades, todos voltarão aos números que todos já conhecem. Né? E também nessa noite, gostaria de externar meus sentimentos, meus pesos, aos familiares do senhor Roberto, conheceu o Robertão aí, né, a Marilu, o senhor Raul, todos os seus filhos lá, o Robertinho, e todos os parentes e amigos da senhora que faleceu, que a gente externa também, nesse momento de dor, solidariedade a todos, e também a família de seu Mundinho, né, Mundinho da Serraria, seu Mundinho Mariano, da ex-vereadora Martina, né, tiveram a perca aí desse homem, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, também sua neta ex-vereadora, e a gente comunga de um sentimento de pesar e de tristeza nesse momento. Voltando aqui, gostaria de falar aos nossos moradores ali da comunidade do Pernambuco, né? Primeiramente, parabenizar vocês pela atitude, sim. O primeiro passo sempre precisa ser dado, né? Teve, sim, uma sondagem ali na comunidade do Pernambuco, até para ver se essa terra poderia ter algum engajamento das leis ambientais do nosso município e do Estado, para que fosse locado para esse aterro sanitário. Tendo visto, sim, tem esses outros terrenos, porém, a modalidade que se encontra neles, hoje, ela vai ser cancelada, né? Que é o lixão a céu aberto, assim como disse tão bem o vereador Zanã José, que providências deverão ser tomadas com isso aí, mais cedo ou mais tarde, eu não sei o tempo direito. Essa desafetação desse terreno também foi relator, votei favorável. E gostaria muito que tudo fosse feito, que mais cedo ou mais tarde vai ser preciso mudar a modalidade de lixão para ter sanitário, que ocorresse em um lugar, sim, como o vereador Faguin disse, um lugar pode ser esse, até esse outro lugar, não sei se lá pode o outro terreno, que foi comprado na outra gestão, ou mudar, ou até fazer esse novo movimento lá, apesar que eu acho que ele fica um pouco inviável para o município de Buritis, né? De tirar esses negócios lá, uma terra que já está condenada, e a gente torce para que tudo se resolva da melhor forma.
Vereador, com satisfação,
à vontade.
Deixando bem claro aqui, que eu não sou contra o fim do lixão céu aberto, viu, vereador? Sou favorável ao acabar com o lixão céu aberto, fazendo os aterros sanitários, conforme o lindo projeto que tem aí pela Convales, que até o nosso colega que nos antecedeu lhe disse. Mas, da forma que está vindo o projeto, que eu sou contra, viu? Devolvo a palavra, muito obrigado.
Positivo, vereador, sempre à disposição, se for precisando, pode pedir. A gente entende, sim, também tem dúvidas, algumas dúvidas com relação a esse modelo. Antes se falava de um modelo, agora se entende se outros, né? E que os vereadores, a Zanã e Nilva, tiveram uma conversa com os técnicos da Convales e também com o engenheiro que é responsável por este projeto em outros estados, né? E dizer assim, eu também não concordo que venha gerar prejuízo a nenhum morador desse município, que venha causar algum atrito para que gere prejuízo, tendo visto que essa comunidade é uma comunidade que a gente tem o maior respeito, a gente tem afinidade, a gente tem família nessas localidades, e sim. E, dessa forma, parabenizar aos senhores por essa primeira atitude, e é preciso chegar ao conhecimento do Executivo que não estão favoráveis. Pode contar com o meu apoio, estarei junto com vocês aí, e buscando a melhor solução para que resolva esse problema no tempo hábil deles, né, assim que finalizar os projetos que ainda estão parados por aqui. É isso, presidente, agradeço a todos, uma boa noite, Deus abençoe a nós todos e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente aqui, né, aos ouvintes da Clube FM, né, aos ouvintes aqui da TV Rainha do Vale. Nessa noite aqui também, eu não poderia deixar, né, de parabenizar o município, mais uma vez, pela conquista e pelas buscas, né, que eles têm em fazer acontecer as políticas públicas para o povo, né, principalmente os, né, pequenos agricultores, para os assentados, né, que conseguiu, né, um outro equipamento, né, um trator para, como o colega falou que antecedeu aqui, né, para a Barriguda 2 ali no PA Vida Nova. Né, foi entregue para eles no sábado, né, através, né, do trabalho, né, da grandeza que, né, os gestores aqui juntamente, né, tanto o gestor, né, o doutor Kenny, como o nosso vice-prefeito Rufino, buscou juntamente, né, a deputada federal Grace Elias, né, que nada é mais do que, como o Ozanã disse, né, são tudo aquilo, são nossos impostos que nós pagamos, é uma pequena parcela daquilo que pode ser voltado para nós. Porque tudo que conquista, né, tanto na União ou no Estado, é a forma de chegar até a gente, já que nós estamos tão longe e somos de um município pequeno. Então, parabéns aí à deputada Gleice Elias, foram dois tratores, né, um para Barriguda 2 e o outro ali para o Riacho Morto, onde as pessoas, né, estão muito satisfeitas por obterem essa máquina lá para estar trabalhando para eles. E também dizer, né, que quanto a esse projeto que está aqui, realmente é um projeto que está caminhando aqui e, né, teve muitas dúvidas, né, mas eu também observo que o projeto não é para criar-se outro lixão em comunidade nenhuma, né? Não é para criar outro lixão. O projeto ele tem o intuito de realmente cumprir com as normas, com a lei, com a determinação que o Ministério Público já vem há algum tempo cobrando do município, que é onde não pode mais existir o lixão ao céu aberto. Então, não é para isso que o projeto está aqui. Seja qualquer lugar, que nós não sabemos ainda o que irá acontecer, nós não sabemos ainda como será o projeto dentro da Convales, do consórcio Convales, porque nós somos sabedores que o município sozinho, com certeza, ele não dá conta de trabalhar e alavancar um projeto de relevância como nos foi apresentado através do representante da empresa que está sendo licitada, o senhor Tarcísio Pinto, do Estado de São Paulo. E em momento nenhum, né, existe projeto para tirar lixão céu aberto e colocar em outro local. Então, abaixo-assinado aqui, eu acredito que depois poderia até... É importantíssima ela, né, muitas pessoas. E eu acredito que se, caso vier acontecer de, no futuro, realmente precisar-se... que eu não sei se aquela área do lixão aberto ali, se lá pode fazer um aterro sanitário. Dependemos do estudo técnico, né, dos profissionais, engenheiros ambientais, dos agrônomos, para dizer se ali é sustentável um aterro sanitário. Mas indo à frente, no primeiro momento, o pouco resíduo que sobrar aí, os rejeitos, será para outra cidade. Mas nós também... não sabemos, né, se vamos realmente também chegar nessa finalização, mas é o estudo que se tem das 19 cidades do Noroeste que será obrigado a mudar a sua forma de lixo. Porque nós não podemos guardar o lixo em nossas casas, né, nem nas estradas, mas é necessário. Mas eu creio também que seja saída Formoso, saída Barriguda, São Vicente, Pedras, né, Confins, seja Taquaril, seja aqui para Serra Acima, eu sei que aonde for falado, nós todos somos sabedores que vai haver realmente esse direito de busca para não colocar um lixão a céu aberto em qualquer lugar e propriedade. E também não vai colocar também nenhum lixão a céu aberto e muito menos também um aterro sanitário em locais que o meio ambiente autoriza. Porque nós não podemos pegar também o aterro sanitário e colocar em qualquer lugar, perto de veredas, perto de nascente, perto, tudo tem uma distância, né? Eu acredito que o prefeito ele não é louco de fazer isso, e muito menos nós, vereadores, aqui, de aprovar isso, né? Um outro lixão em qualquer lugar, sem preocupar com o meio ambiente, porque hoje a maior preocupação é o meio ambiente. E todos nós somos sabedores de como o lixo, como as nossas entradas, né, e saídas de dentro da nossa cidade para o meio rural, como tem lixo exposto, né? Então, assim, o município ele batalha, sim, né, para o recolhimento. Nós temos várias já pessoas, né, que trabalham, que vivem, né, de catadores. Nós temos as reciclagens aí. Mas, infelizmente, ainda, nós precisamos muito ainda de educar o nosso povo quanto ao lixo. E o lixo hoje, ele não é só uma preocupação só do prefeito, só dos vereadores, não. Hoje é responsabilidade de cada um de nós. Então, eu quero dizer a todos vocês que é junto que é junto que nós vamos solucionar o problema do lixão céu aberto que nós temos aqui na nossa cidade. É junto. Não é uma pessoa, não é só o prefeito, não vai ser só o Ministério Público. E para haver essa mudança, vai depender de todos nós, das pessoas técnicas, do Poder Executivo, né, dos moradores, do Legislativo. Então, vocês podem ter certeza que conversação, busca, nós teremos que ter muita mesmo. E nós vamos precisar de todos, de todos. Então, assim, vocês estão de parabéns pela iniciativa, aonde eu creio que todos, né, aonde mencionar, correrão e, fala, e, né, e farão com certeza, né, uma baixa assinado, mas acredito eu também que quando chegar o momento certo e exato de ter que mudar, aí eu acredito que todos nós teremos que dar as mãos e fazer isso acontecer. Então, assim, eu nunca ouvi da parte do município, eu nunca ouvi da parte do município dizer que iria construir um lixão lá no Pernambuco. Eu desconheço. Eu desconheço isso. Lixão, comprar. E que iria fazer um lixão lá aqui na saída aqui do Formoso aqui, que pega a Serra Bonita e o Pernambuco aí. Eu nunca ouvi na parte da administração dizer. Nós temos realmente um projeto aqui, né, que vai ficar até parado agora, no momento, porque é uma coisa realmente a longo prazo, não vai ser de um dia para o outro. Eu sei que a cobrança está aí em cima do município. O município terá que tomar decisões, mas não será também de um dia para o outro. Então, assim, eu só quero dizer isso, que, né, eu nunca vi, né, nenhuma fala da parte da administração, eu quero que todos vocês sejam sabedores disso, que iriam construir um lixão na comunidade de Pernambuco. Então, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todo o público que nos prestigia. Cumprimento a cada um de vocês na pessoa do amigo Dorisval. Cumprimentar também o pessoal que nos ouve pela TV Vale do Urucuia e os nossos ouvintes da Clube FM com uma boa noite. Tema muito polêmico, cada um expressou aí a sua opinião. Parabenizando a vocês, moradores da comunidade do Pernambuco, por estarem aqui lutando pelo que é seus de direito. Ouvi atentamente a fala dos meus colegas vereadores, mas dizer que participei, Dorisval, da reunião de comissão aqui, comissão de finanças, comissão de urbanismo e comissão de legislação. E eu já ouvi diferente. Eu ouvi da parte do secretário de Agricultura, e vou citar o nome dele, Adalto Rodrigues Militão, da nossa engenheira ambiental, de que havia feito avaliação em dois locais, estudo de dois locais. Primeiro, na região do Taquaril, mas que essa região já havia sido descartada. E a engenheira ambiental nos disse, acho que todos podem se recordar comigo aqui, de que a outra região que estava sendo estudada e que havia possibilidade real seria na comunidade do Pernambuco, sim, nas terras do senhor Zé Gato. Foi citado até esse nome pela comissão avaliadora também que esteve aqui. E eu fui uma das vereadoras que questionei... E as nascentes? Como é que nós vamos fazer com as nascentes? O que a engenheira pode dizer em relação a isso? Aí ela nos falou que estava fazendo todo um estudo, né, mas que a região que elas tinham em vista era as terras do senhor Zé Gato. Dizer que eu sonho, Dorisval, estou citando o seu nome, mas estendendo a todos, eu sonho com o fim do lixão a céu aberto no município de Buritis. Estou no meu terceiro mandato, cobrei de João do Caixão, cobrei de Dr. Kenny isso, e volto a cobrar nesse mandato. É necessário, porque o lixo é responsabilidade sua, é minha, dos vereadores, é uma responsabilidade de todos nós. E eu acho que seria um avanço para a nossa cidade a gente ter, sim, um aterro sanitário no nosso município, o galpão de coleta seletiva. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, as coisas vêm do executivo e a gente tem cobrado muito deles para melhorar isso. É projetos que vêm para cá de forma atropelada. Já vem aqui, quer desafetar, e aí já fala que... Aí a gente pergunta, mas cadê o projeto arquitetônico? Quanto de gasto que vai ter com isso? Tem a readequação? Tem a lei federal, o Ministério Público? Como é que é? Como é que o Ministério Público está pedindo? Mas vem tudo muito obscuro. E hoje, parabéns para você, Rufino, prefeito em exercício, que segurou o projeto. Parabéns, Faguinho, que está com o projeto. Parabéns, Geudo, vocês também que estão com o projeto. Porque se o projeto foi suspenso, foi porque também esses vereadores, que faz parte dessa comissão, estão aí buscando, de uma forma, informações para entender primeiro o projeto principal, que é a cabeça, que é o cérebro principal, para depois se falar em desafetar outras áreas. Por que não construir o aterro sanitário e o galpão de coleta seletiva nos terrenos que nós já temos? Nós temos o terreno onde funciona o lixão municipal. Se lá não serve, nós temos o terreno aqui, adquirido por João do Caixão também, na saída do São Vicente, de 11 hectares. Se aquele ali é 5, não serve, tem o outro. Mas por que desafetar? E por que não trazer para nós, para discussão, o outro projeto principal? Mas parabéns ao governo, eu vou falar hoje, eu vou dar parabéns, porque veio um projeto para cá diferente. Já veio para desafetação e não falou nada sobre o projeto arquitetônico, os gastos, quanto que vai gastar. O recurso, fala-se que é o recurso de Brumadinho, mas quantos milhões serão investidos? Ouvi o colega que me antecedeu e fiquei até um pouco na dúvida, parece quando ele diz assim que não vai ter o aterro, mas sim um galpão de coleta seletiva. Então, tem muita coisa que precisa ser mais transparente. E eu acho que um projeto que fala sobre o meio ambiente é de responsabilidade de todos nós. E eu fico muito entristecida, porque quando vai lá fora, vai conversar com o pessoal do Convales, nós não somos, eu não fui convidada, vocês foram, os demais vereadores?
Sua Excelência, né? Me permite uma parte?
Pois não, vereador Gildo.
O nobre colega vereador, eu vejo que o desespero, na verdade, é para vender o terreno do município. A maior preocupação é vender o terreno. Não construiu o aterro sanitário. Me desculpa a minha transparência, porque eu vejo hoje a urgência é de vender. Vender por quê? Se nós não sabemos onde vai ser construído. Essa é a questão. Devolvo a parte, Excelentíssima. Muito obrigado.
Isso. E eu quero dizer ao pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que eu quero participar dessas reuniões, eu quero me inteirar, porque eu quero ter o prazer de estar aqui e votar favorável, porque o aterro sanitário é importante, mas tem que ser feito um projeto com responsabilidade com o nosso município e com os moradores e também com a questão do meio ambiente. Quero muito, Geudo, poder votar nesse projeto favorável, mas um projeto que venha de forma transparente, porque do jeito que está aqui hoje, infelizmente, eu não consigo votar. E eu sei que está finalizando aí o meu prazo, presidente, mas também volto a dizer que o nosso prefeito em exercício, ele não se esqueça do lixão dentro do cemitério do bairro Jardim. Assunto esse que eu também falo há 3 mandatos, que precisa dar um fim no lixão, que está ao lado dos túmulos dos nossos entes queridos. Cansei de pedir um muro em torno daquele local, que todo dia fala que vai ser realizado. Semana passada mesmo, eu estive lá novamente com o Rufino, foi-se falado que vai fazer o muro e vai dar o fim naquilo. Então, eu espero, sinceramente, que olhem e resolva a questão do aterro sanitário, do outro lixo, mas que não se esqueçam também do lixão que está a céu aberto dentro do cemitério do Bairro Jardim e que precisa ser acabado com aquilo ali. Preocupar e ter respeito conosco e, principalmente, com as pessoas que estão ali sepultadas, os nossos entes queridos, merecem esse respeito. Não é porque são restos que já se foram que a gente não tem que ter responsabilidade com eles, não. Porque nos dói, Dorisval, chegar ali para sepultar uma pessoa e olhar com aquela queimada, com criança ali comendo restos de dejetos, de cachorros rasgando os túmulos, cavando túmulos e comendo ossos, como eu já vi ali, me dói. E eu não vou deixar de falar isso aqui. Isso é responsabilidade do município. Mais uma vez, Rufino, olhe com carinho e atenção com esse pedido dessa vereadora. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Quando eu fiz o convite aos moradores lá da comunidade de Pernambuco, não que eu não queira que vocês venham na próxima reunião, mas eu acho que importante seria, quando o projeto voltar para essa casa, eu vou pedir alguém para que pegue o telefone do Sargento Alves ou do Derisval, de algum de vocês, que quando o projeto chegar nessa casa, a gente faz o convite para vocês, para que vocês venham participar da reunião de comissões, tranquilo? Mas se quiserem vir na próxima reunião, estão convidados. Segunda parte da reunião. Única discussão e votação do projeto de lei número 25/2021, estima receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
A palavra é a vereadora Nilva Prisco.
O orçamento público que vai ser votado aqui nesta noite, né, ele é utilizado para gerenciar e controlar a aplicação dos recursos públicos e monitorar os gastos realizados pelo governo, né? Esse projeto, ele é discricionário do Executivo, né? O Executivo, né, junto com a sua equipe, ele elabora o projeto da lei orçamentária, né? E também gerencia a sua execução. Esse projeto, ele faz parte, né, dividido em três, que é o PPA, né, que nós votamos aqui semana passada, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento. E é discricionário do Executivo. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 57/2021, sugere ao governo municipal e à secretaria competente a limpeza do mato, do entulho de construção, arrumar o restante do asfalto e do meio-fio até o final, localizado na rua Lindolfo Gonçalves Sobrinho, no bairro Canaã, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
Então, o entulho da rua foi retirado, né? O asfalto ainda está sendo aguardado pelos moradores. Inclusive, infelizmente, já começaram a jogar até entulho no local que foi limpado. Infelizmente, é triste. Eu acredito que a secretaria competente deveria começar a fazer aquele trabalho de orientação. Viu aquele espaço que pode ser jogado em entulho? Coloca uma plaquinha lá. A Prefeitura Municipal pede, com cautela, que não jogue lixo nesse local. Inclusive, a Copasa também já chegou lá na rua para começar a rede de esgoto. Viu, vereador Zanã? Eles começaram, já chegaram lá hoje, já estavam lá. Então, é só para dizer isso, senhor presidente. Devo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 59/2021, sugere ao governo municipal e à secretaria municipal competente a implantação de uma academia ao ar livre na Praça Dom Eliseu, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto prazo para discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
Então, todos nós somos sabedores que muitas pessoas não reúnem condições, né, no momento de estar pagando academias e de estar frequentando, né, algumas academias, porque os valores, infelizmente, nesse momento de pandemia, está sendo difícil para familiares, né, para as pessoas estarem arcando com esse pagamento. Em virtude disso, né, as academias ao ar livre surgem como alternativa para que essas pessoas que não tenham condição possam estar praticando atividade física. Então, assim, justifico também que as atividades físicas são fundamentais para a qualidade de vida de todo ser humano. E esses aparelhos, eles podem ser utilizados por adolescentes, né, terceira idade, adultos e até crianças, desde que seja de conhecimento que o aparelho é para atividade física, né? Não é ainda parquinho de brinquedo. Muito obrigada, eu vou parar, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 62/2021, sugere ao governo municipal a implantação de um programa municipal de ecoterapia e terapias assistidas por animais, cavalos, como opção terapêutica de saúde pública, para pessoas com deficiência ou necessidades especiais no âmbito do município. De autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Essa indicação eu vejo importantíssima para o nosso município. Primeiro porque toda criança especial tem o direito, né, de brincar, tem o direito de aprender como todos. A ecoterapia é uma terapia complementar, né, que utiliza cavalos, técnicas de equitação e os recursos de uma equipe multidisciplinar. A Pai de Buriti, se eu não me engano, ano passado teve alguns meses que tiveram ecoterapia lá no Parque do Cavalo, né? Ali com o doutor, não sei se foi o doutor Rodrigo, então, ou foi o cunhado dele, que é o professor, né, que trabalha com ecoterapia. De suma importância para essas crianças, está na hora realmente de ter um centro de ecoterapia em Buritis. Nós temos o profissional, nós temos o espaço, eu acredito que um convênio, né, com o município vai ser de excelência importância para essas crianças, sendo também, né, utilizado bastante no sucesso aí de casos de crianças especiais que saem para competir, esses que trabalham, né, e eles estudam a ecoterapia, saem para fora para competir, agora porque está no meio pandêmico, mas eu acredito que é de grande valia e eu acho que está na hora de valorizar mais a área especial. Eu acredito que todos os colegas vereadores vão olhar para esse projeto, para essa indicação. Eu acho que é uma indicação que deve ser atendida mais rápido e com urgência. Eu vou a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão em votação da indicação número 74/2021. Sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a pavimentação asfáltica do perímetro urbano da comunidade de Vila São Vicente, no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
A presente indicação, ela visa atender o pedido não somente desta vereadora, mas também dos próprios moradores da comunidade da Vila São Vicente, que infelizmente convive com vários problemas na localidade pela falta de calçamento e saneamento básico. Ora, são problemas com a poeira, outrora com os atoleiros causados pelas chuvas. Temos visto os gestores investindo em pavimentação e calçamento no Distrito Serra Bonita, Distrito São Pedro Passa Três, Serrana e comunidades como a Vila Maravilha. E mesmo a Vila São Vicente sendo pequena em número de habitantes, ainda assim solicitamos a mesma atenção do Executivo para com esta comunidade que anseia por melhorias na sua infraestrutura. Somos sabedores de que o governo municipal tem feito investimentos em usina de asfalto e que, quando do início das obras de pavimentação no município, possam também olhar pela comunidade da Vila São Vicente. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Eu quero, nessa noite, na verdade, é parabenizar a vereadora Vânia, porque realmente é uma indicação bastante relevante. Eu estive em São Vicente durante o período eleitoral e pude constatar o abandono, infelizmente, meu Deus, a gente fica com pena, viu, vereador Gildo? Realmente a praça lá, local, Nossa Senhora da Badia. Então é preciso, já cobrir algumas coisas para São Vicente, nós temos algumas novidades aí, que logo vai chegar a São Vicente, através do deputado Paulo Abiáquio, mas é preciso cada vez mais que pessoas possam cobrar e reivindicar, porque São Vicente realmente, sinceramente, comunidade isolada e que precisa de mais da conta, de benefício, assim como as demais comunidades do meio rural também. Então, está de parabéns, vereadora Vânia, por essa indicação. Presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PL.
Presidente, liderança do PL, fazendo uso da palavra, eu quero realmente agradecer mais uma vez, cumprimentar vossas excelências, vereadores, vereadoras aqui presentes, vereadores tão competentes e tão atuantes em prol do povo de Buritis. Cumprimento também, mais uma vez, o público que está prestigiando, o pessoal do Pernambuco, né, que estão aqui prestigiando a reunião da Câmara, reivindicando aí esse boato, né, o contra essa construção aí, essa possível construção da questão do lixão lá em Pernambuco. E cumprimento mais uma vez o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo via rádio
nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9 e nos vendo pela TV Rainha do Vale, né, do nosso amigo Clebinho. Cumprimento o povo do Distrito de São Pedro também mais uma vez. Estendo os cumprimentos a todos os colegas de profissão, aos professores que estão nos ouvindo e nos vendo nesse exato momento. Dizer a vocês, professores, que nós vamos cobrar mais uma vez, nós dizemos, que nós dissemos, né? Já falamos em outras reuniões anteriores, que a gente cobraria todas as reuniões sobre a questão do Fundeb. Estamos na iminência do fim do ano letivo, e nós sabemos que vai sobrar muito dinheiro do Fundeb. Isso é visível, isso é notório, é claro que vai sobrar. Deve sobrar em torno aí de uns 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, assim quando findar, né? Findar realmente todos os gastos, porque nós sabemos que o governo já pagou em torno de 50% do 13º dos servidores. Então vai sobrar dinheiro, tem dinheiro em caixa. Então o que é que nós queremos, o que nós estamos cobrando? Nós estamos cobrando que o governo possa fazer a adequação do piso, como alguns professores estão querendo, que eu acho um pouco mais complicado, mas nós também temos que cobrar isso. Lembrando que tudo que você fala em reajuste nesse período pandêmico não é permitido, um reajuste acima da inflação, né, não é permitido, mas a recomposição, seguindo a perda inflacionária, isso é legal, isso está previsto no artigo 37, né, no inciso 10º da Constituição Federal. Recomposição, não há ilegalidade. Quando você fala em reajuste, aí sim, você se depara com a impossibilidade perante a Lei 173, que proíbe o aumento do teto de gastos. Então, isso não é possível. Então, nessa noite, nós vamos cobrar mais uma vez que haja o rateio do dinheiro do Fundeb ou que faça a recomposição geral anual, que não foi feita. A única categoria, e eu repito mais uma vez, que não recebeu a recomposição foi a categoria dos profissionais do magistério. E, no meu entender, deveria ter sido a primeira a receber. E repito mais uma vez, a educação é a base de tudo. O setor mais importante é o setor educacional. Se você investe em educação, você vai reduzir investimentos em segurança pública, você vai reduzir investimentos na área da saúde, gastos na área da saúde, gastos na área de segurança pública e em todos os demais setores. É lógico que as mudanças com a educação é a longo prazo, isso nós já sabemos, mas é preciso começar agora, é preciso fazer hoje, não é esperar para daqui 10, 20 anos começar, não, tem que começar logo e começar valorizando a ferramenta principal que são os profissionais do magistério. Então, precisam ser valorizados, precisam ser reconhecidos. Então, eu dirijo nessa noite as palavras ao excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador. Vossa Excelência está com a caneta, está com o poder da caneta. Consulte a sua assessoria jurídica, a sua assessoria contábil e faça realmente o que tem que ser feito. Você vai entrar para a história, vou chamar de senhor, né? Falei Vossa Excelência, o prefeito vai entrar para a história, porque almeja o cargo principal no futuro, almeja sentar na cadeira de prefeito para governar durante 4 anos. Então a hora é agora, a hora de fazer o nome, a hora de ficar para a história, a hora de entrar para a história é agora. Tem dinheiro? Então devolva esse recurso para quem é de direito. E quem tem o direito nesse recurso, 70% desse recurso, são os professores, os profissionais do magistério. Então, sobre essa questão do Fundeb, nós vamos estar cobrando, reivindicando. Tem pessoas, que o Branquinho está falando, não vai pagar. Você imagina nós falando, a gente falando e cobrando, não vai pagar. E se não falasse nada, e se deixasse calado, se os vereadores não cobrassem, se não reivindicasse, é claro que aí que não teria possibilidade de pagar, né? Agora, como vai estar sobrando dinheiro, eu tenho certeza que o governo federal, o FNDE, vai tomar uma atitude, uma decisão e vai forçar, de certa forma, os municípios a repassar o que é dos professores. Nós sabemos que lá em Brasília tem a questão dos precatórios do Fundeb, que tem muitos deputados, senadores favoráveis a devolver aos professores, que é dos professores. E tem deputados também que são contrários. Esses que são contrários não merecem o apoio do povo. Porque se não valoriza a educação, que futuro que você quer de Buritis? Que futuro que você quer do nosso país, do Brasil, do mundo? Se você, a educação não é valorizada, o setor com maior potencial de transformação social é a educação. Não se iluda. Se nós temos médicos, se nós temos advogados, como tem aqui nessa Casa de Leis, teve que passar pela sala de aula. Se nós temos professores, teve que passar por outros professores também para ser professor. Então, essa categoria merece ser reconhecida, não só aqui em Buritis, como no Brasil inteiro, coisa que não acontece e ainda não aconteceu. Infelizmente, ainda não aconteceu. Tenho mais 5 minutos para fazer uso da palavra. Então, eu dirijo mais uma vez, vou falar ao senhor Rufino. Rufino, não tenha medo, não, senhor. Usa essa caneta que Deus concedeu aí esse momento aí para você. Eu não desejo mal ao prefeito, muito pelo contrário, já desejei aqui uma ótima recuperação, né? Já está se recuperando, graças a Deus. Ser humano nenhum pode desejar mal para ninguém. Nós somos vulneráveis nessa terra, somos grãos de areia. Quando Deus, ó, só um sopro, meu filho, você é a parte dessa para outra. Então nós não podemos desejar mal para ninguém, desejo recuperação. Estou falando isso do fundo do meu coração. Mas enquanto o prefeito não chegue, enquanto esteja na licença de 90 dias, quem governa é o senhor Rufino Clóvis Falador. Então, a Vossa Excelência, que possa realmente fazer alegria e dar mérito a quem tem direito, a quem tem mérito, que são os profissionais do magistério. Fazer, reconhecer esses profissionais. Através de quê? Através do rateio, se for possível fazer o rateio, obviamente é possível, a lei permite isso. Devolver a sobra, não há ilegalidade. A recomposição geral anual também não há ilegalidade. Pode fazer as duas coisas. Pode fazer a recomposição que não foi dada e pode também fazer o rateio da sobra. O que está sobrando tem que ser devolvido aos profissionais do magistério. Os gastos durante esse período pandêmico foram poucos, vereador Flávio Galvão, porque nós sabemos que com a merenda escolar não gastou o que gastava antes, nós sabemos que com o transporte escolar estão parados, os transportes escolares não gastou, as contratações temporárias não existiram, então tem dinheiro. Hoje tem em torno de 3 milhões, mas lá no final, daqui a 2 meses, vai estar sobrando aí, pagar os gastos, vai sobrar aí em torno de 3 milhões em caixa para poder fazer o rateio ou fazer a recomposição geral anual e o rateio ao mesmo tempo aos profissionais. Pagar o 14º, se possível, paga o 15º salário aos profissionais do magistério. Mas devolva a quem é de direito o que tem que ser devolvido. Findando aqui as minhas palavras, presidente, nessa noite, mais uma vez, eu quero fazer uma cobrança aqui. O Wilson, lá do bairro Veredas, está pedindo aqui na rua, vou pegar aqui o nome da rua, mas agora não vai ter como não, porque está no meu WhatsApp, lá eu estou... Né? Lá no bairro Veredas, o Wilson está cobrando na Estância dos IPs, aqui é o bairro Estância dos IPs, o nome da rua aqui, o Paulo sabe disso, porque eu já falei com o Paulo também, a questão da iluminação pública no bairro Estância dos IPs, porque está um caos lá, segundo o Wilson.
Concede uma parte,
pois não, vereadora.
Queria reforçar o seu pedido aí também, sou moradora do bairro Veredas, a rua Ademar Gonçalves, rua Brasília, avenida Minas Gerais, rua Monte Azul, rua Salinas, rua Ceará, rua Floresta. Eu fiz um levantamento de mais de 35 lâmpadas queimadas. Fiz um pedido hoje pelo telefone para o Paulo, mas gostaria, eu sei que ele é assíduo ouvinte da nossa rádio, reforçar esse pedido. E que também ele possa, não sei se é da competência dele, mas se não for o nosso secretário de obras e o prefeito em exercício Rufino, pedir também para fazer a troca das lâmpadas da ciclovia na entrada da cidade. São 31 lâmpadas queimadas. Falo isso porque estava fazendo esporte, né, fazendo a nossa caminhada diária e pude ver a escuridão que está na nossa entrada da cidade. Então, só... essa parte aí mesmo, muito obrigada pelo tempo.
Por nada, vereadora. Iluminação é muito importante. É tanto que no ano de 2019, nós criamos um projeto chamado Buritis Mais Iluminada. Esse projeto, nós devolvemos aqui da Câmara um valor, que eu não vou nem mencionar aqui, um valor alto, para que pudesse fazer, começar o projeto Buritis Mais Iluminada. Aí não quiseram começar naquela época e agora começaram. Então, eu dou os parabéns, porque eu tenho percorrido aqui a cidade e a gente vê iluminação de LED, né, muito bacana, cidade iluminada. Isso é importantíssimo, mas tem que estender isso também para o meio rural. Tem que estender também para as vilas, para Serra Bonita, para o distrito Serra Bonita, distrito Vila Serrano, Serrano lá, o distrito São Pedro. Não pode ficar só na cidade, não. Eu não consigo falar de algo de benefício que venha só para a cidade. Eu não consigo, sinceramente. Eu repito e falo, o voto não é inferior. Então, os benefícios têm que chegar para o povo do meio rural e chega para a cidade e chega para o povo do meio rural também. Não é aquela teoria, porque o maior colégio eleitoral é a cidade, tem que vir só para a cidade. Está errado. Findando as minhas palavras, presidente, dizer que Vila Maravilha, com toda certeza, respeitando o vereador Geu, não tem nada a ver com a questão é escola, é emenda para a escola. Nós vamos colocar na escola José Maria de Quiminha, através do deputado Gustavo Santana, um valor de R$100 mil. Torcendo para que não dê nada errado, porque nós já conseguimos 40 para Gemiro, 40 para Gomes, 40 para São Domingos, emendas que já foram pagas e estão licitando e comprando os equipamentos. Então, nós vamos colocar R$100 mil na escola José Maria de Alquimim, para a compra de equipamentos imobiliários, para que a Escola José Maria de Alquimim em Vila Maravilha seja uma referência para receber alunos. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Uma excelente noite para todos. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Sibeli, líder do Solidariedade.
Também nesta noite gostaria de explanar a minha opinião na questão, né, do aterro sanitário. né, a todos os moradores aqui do Pernambuco, em nome aqui do meu padrinho Alves, que se encontra em plenário. A minha opinião, como todos os meus colegas deram, é que, assim, desde que não prejudique nenhum de vocês, nem os moradores das regiões, e outra coisa também, eu acredito que a população, juntamente com a comunidade, tem que ser ouvida também. Eu acho que a secretaria competente tem que estar ouvindo cada um de vocês, marcando a reunião também, como o presidente convidou para estar aqui em plenário, na reunião de comissão, porque isso é importante, para explanar, né, as opiniões de cada um de vocês, cada um de vocês também pensam. Foi importante demais a vinda de vocês aqui. Eu, inclusive, hoje eu recebi duas ou foi três ligações, recebi essa abaixo-assinada pelo WhatsApp, e vocês podem ter certeza, gente, que se for para prejudicar, essa vereadora não compactua, não. Tá? Vocês vão para casa deixando aí dentro do coração de vocês. Se for para prejudicar vocês, prejudicar a comunidade, prejudicar o município, eu não compactuo. Tá bom? E, na oportunidade, gostaria de parabenizar, como titular da Comissão de Segurança Pública nesta noite, a nossa Polícia Civil e a Polícia Militar de Buritis, pelo excelente trabalho prestado no nosso município, combatendo o crime, combatendo também a droga no nosso município. Eu, na semana passada, tirei o chapéu. Não é porque sou sangue militar, né, de família militar, mas realmente a Polícia Civil de Buritis, a Polícia Militar, em torno de Unaí, em geral, merece os parabéns. O trabalho de vocês na semana passada brilhou na nossa cidade. Uma operação Pompeia, né, onde parecia um filme de um trabalho, né, de um trabalho com garra, com determinação, e vocês enfrentando a vida de vocês. Que Deus abençoe cada policial civil e militar do nosso município. Tá? Muito obrigada mesmo. Mas, nesta noite de tempo de liderança, eu gostaria de dar uma ótima notícia. Para mim, que sou vereadora de primeiro mandato há 9 meses, é uma ótima notícia. E também para a nossa educação. Queria eu aqui poder dizer que a gente recebeu o nosso reajuste no dia de amanhã. Queria poder dizer que recebemos um rateio, como o prefeito Rutilio lá de Urucuia fez com os educadores. Queria poder dizer que o 14º salário nosso está na conta, mas, infelizmente, a gente vai ter que continuar na luta. Mas, juntos, nós chegaremos na vitória. Nós não podemos é desistir. O que precisava era a união dos professores. Nós conseguimos, né, Vânia? Então, agora é continuar lutando. Nós vamos chegar, né, num ponto positivo, se Deus quiser. Mas hoje, gente, eu venho através do deputado estadual Zé Guilherme. Fui atendida por ele. Em minha solicitação, através do recurso, enviou para esta vereadora R$100 mil para serem distribuídos na educação. Este deputado, que abraça a educação, em meio a inúmeros que procurei nesses 9 meses, foi o único que me atendeu. Até então, o único deputado estadual que me atendeu. E não só no gabinete dele, me atendeu por telefone em todos os momentos, que eu precisei falar tanto com a assessoria e tanto com ele também. Esses R$100 mil serão distribuídos na educação para aquisição de mobiliários e equipamentos dentro do fortalecimento das escolas municipais. E, na oportunidade, a fala do Branquinho mexeu muito comigo. Rufino, é hora mesmo. Escuta o conselho do Branquinho. Veja o exemplo do Rutilio novamente, que você vai herder o seu nome na educação de Buritis. Então, nessa oportunidade, eu quero dizer que eu vou estar distribuindo esses R$100 mil, porque eu sou assim, eu gosto muito de dividir o pão, sabe? Eu acho que todo mundo tem o direito de ganhar um pouco. Eu acho, não sei se é porque assim, eu estou começando agora, tudo muito novo, né? Então, eu vou estar liberando para a Escola Antonino Cândido Lopes, do bairro Veredas, R$40 mil desse valor. Para a Escola Filomena Campos, eu vou estar liberando R$20 mil. Para a Escola Nilson Alves de Souza, R$10 mil. Para a Escola Municipal João Joaquim Ramos, do bairro Taboquinha, R$10 mil. A Escola Municipal Legário Batista da Vila Rosa, R$10 mil. E a creche Semei Ângela Maria, lá do bairro São João, eu vou estar liberando R$10 mil também. Quero dar mais uma vez um muitíssimo obrigado ao deputado estadual Zé Guilherme. Em nome desta vereadora e educação, agradece. Juntos, Zé Guilherme, fazeremos um bom trabalho, deixaremos a nossa história na educação de Buritis. Porque a sociedade tem que entender que a classe de professores de educação é a classe mais importante da nossa sociedade. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado a todos.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquito, líder do PDT.
Quero mais uma vez agradecer a TV Rainha do Vale, a Clube FM, que está nos transmitindo ao vivo. Agradecer a presença de todos moradores do Pernambuco que estão presentes. E dizer a todos os ouvintes da Clube FM, os projetos que for de bom para o nosso município, conte com esses vereadores. Mas se for projetos que realmente não vai atender a nossa comunidade, sabe que nós seremos contra, sim. E vamos estar sempre trabalhando dentro das normas da legalidade. O que for favorecer de melhoria, seremos favoráveis, sim. Se não é, nós vamos pedir para rever e vamos analisar com muito cuidado. Foi para isso que vocês nos deu essa cadeira, para representar vocês. E faremos uso com muita responsabilidade, pode ter certeza disso. Viu? Fica à vontade, vereador Faguinho.
Só me concede só uma parte. Até fora do assunto que o senhor está falando agora, para relatar até mesmo aquele dia que nós fomos. Passou aquela demanda, aquela denúncia para nós. Demanda não, denúncia daqueles carros que estavam parados. O senhor teve notícia se está rodando, se resolveu alguma coisa? Ou aquelas 5 ambulâncias, mas os 2 Fiat Móvel ainda estão lá naquele galpão?
Vereador, não obtive nenhuma informação, mas amanhã estaremos fazendo nova visita, sim.
Não, tranquilo. E eu quero aqui aproveitar, já falando da saúde, que na semana passada eu estive lá resolvendo um assunto. Quero parabenizar ali, em nome da Zane, todos aqueles funcionários da regulação. Eu estive lá, fiquei lá uns 15 minutos e vi ali quanto que as meninas ali são competentes e trabalham com seriedade, viu? Daquele setor ali. Então, vocês estão de parabéns pelos poucos minutos que eu tive aí. Eu pude ver a competência de vocês. E, no mais, vereador, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Estará à sua inteira disposição. Nobre colega vereadora Cibele, professor Branquinho, saiba vocês que nós estamos unidos de união para defender o que é certo. E estamos lutando, sim, para que vocês recebam o direito de vocês. Viu? Eu vejo que nós temos exemplos aí como o prefeito Rutilho, como você acabou de dizer. Ouvi dizer também hoje, através da Secretaria de Educação de Arinos, prefeito Marcílio está seguindo a mesma linha de raciocínio. Se há possibilidade, por que não remunerar vocês, servidores? Então, eu vejo hoje que é o momento de ter o reconhecimento pelos professores do nosso município. Presidente, eu devolvo a palavra, rogando a Deus a todos presentes, a todos os nobres colegas vereadores, e dizer que Deus cuide de todos nós, afaste esse mal que estamos atravessando hoje, que é essa Covid, que possamos ter uma nova reunião na quarta-feira que vem, coberta de paz, harmonia e muita saúde. E que vocês levem um abraço para casa e que Deus cubra a casa de vocês com muita paz e muita harmonia. Devolvo minha palavra e mais muitíssimo obrigado, excelentíssimo.
Quero só pedir ao nosso vice-prefeito, na atual agora prefeito em exercício, que libere para nós tantas 5 ambulâncias que estão paradas, que foi 2 que eu ganhei de emenda do deputado, e o professor Branquinho ganhou 1, a prefeitura entrou com recurso próprio de mais 2 ambulâncias e mais 2 veículos, que a gente ganhou de emenda parlamentar. Pedi ao prefeito Rufino que libere os veículos, vê se o problema está sendo emplacamento, se é seguro, que já tem mais de 30 dias, vereadora, que está parado os veículos, e também pedi ao prefeito em exercício que verifique que o secretário de administração, o famoso Junão, ainda está usando o veículo para Brasília. Isso a gente não pode aceitar. A gasolina subiu mais uma vez hoje. Então, o povo não pode pagar o secretário estar indo para Brasília e voltando no veículo oficial por conta própria. Ele tem que usar o carro dele.
A sua excelência me permite?
Pois não, vereador.
O que é mais triste é quando você precisa de um carro para levar uma pessoa para uma perícia em Brasília, não há essa possibilidade de liberar esse automóvel para uma pessoa carente, uma pessoa humilde e muitas vezes acamada. Não há essa possibilidade. Enquanto as pessoas têm condições financeiras, está usando bens do nosso município, tirando o direito de uma pessoa que tem necessidade de usar para que atenda quem não há necessidade. Devolvo a palavra, meu presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, você me concede só um... Até o vereador que antecedeu lhe disse, aqueles Fiat Mobi podem até ficar por conta ali da regulação, não sei como é que vai ser a destinação ali, que hoje mesmo fui procurar uma pessoa que foi negado um carro para perícia em Unaí, entendeu? Eu já até disse aqui em outra reunião. E outra coisa, só uma dúvidazinha, o senhor foi coordenador daquele setor do transporte, da saúde, só não da saúde, mas como de todo o transporte do município, o senhor poderia me informar, porque eu tive, devido a postagem que eu fiz, devido a eu e o meu nobre colega ter ido lá no ver aqueles carros, fiz a postagem, fui criticado a respeito do seguro, que o carro tem que ser emplacado e assegurado, né? Sim, com certeza. Mas até onde eu sei, uma placa com 24 horas fica pronta. E o seguro, eu não sei, o senhor sabe muito bem me informar a respeito disso. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Quando eu era coordenador, um veículo chegava, eu acho que o prefeito deixa os veículos na grama, acho que 2, 3 dias, tudo bem, mas ficou 15. E para emplacar um veículo ou fazer o seguro, 20 minutos faz tudo, né? Basta querer. Então, o que a gente não pode aceitar, eu estou falando aqui do Rufino agora, porque eu não posso falar secretário, porque a gente sabe que a secretária não tem competência para aquela pasta. Volto a dizer que cobra o vice-prefeito, em exercício, o prefeito Rufino, que interceda nessa questão dos veículos e libere logo, porque tem ambulância que não está em condições de viajar, enquanto tem 5 ambulâncias paradas. Ordem do dia
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco, líder de governo.
É só para... Eu espero que amanhã a gente possa ter alguma resposta também a respeito, mas o que eu estive sabendo hoje, a respeito de estarem parados ainda esses novos carros que chegaram, parece que uma servidora... Né, por exemplo, eu não sei se o município pode fazer fora, mas existe uma servidora da Civil, né, que saiu, e é ela que tinha a senha, né, de trânsito. E parece que está dependendo que o Estado venha liberar essa nova senha para a nova servidora. Um dos motivos. E também alguns itens desses carros, né, ficaram sem vir. E também me parece que eles pagaram ele... Ainda terminaram de pagá-los, parece que foi essa semana. Entendeu? Semana passada. Porque eu procurei saber, né? Mas eu acredito que amanhã a gente possa estar indo lá. Então, um dos motivos é esse sobre o emplacamento, né? Que aí também eles terminaram de pagar os carros agora. Entendeu? E aí, mas que estão providenciando, né? E que também eles entenderam que parece que até o momento, apesar de haver, né, esse demonstrativo que vocês falam aí da necessidade, né, que não estariam, né, precisando, né, dos carros, mas eles estão, né, trabalhando e aguardando essa nova senha dessa funcionária ali para poder fazer, do setor de trânsito ali, para poder fazer o emplacamento desses carros. Tá bom? E, assim, quanto ao... O secretário de administração, como, né, já foi falado aqui, inclusive, ele até veio aqui nessa casa, né? Ele participou aqui nesse plenário conosco. Assim, eu sei que é uma opinião, mas, assim, eu acredito que também que ele trouxe documentos aquele dia aqui para nós, né? Parece que nenhum de nós pedimos esses documentos para olhar, os relatórios, né, dele. Ele deu a explicação dele... E se ainda há dúvidas, por exemplo, igual não é a primeira vez que fala aqui, que expõe, eu acredito também que, talvez no lugar, que eu não sei se o papel nosso também é só ficar expondo, mas é procurar, então, os meios legais também, entendeu? Novamente, para trazê-lo aqui, né? Ou, se não, procurar o Ministério Público, né? Porque o Júnior, né? É o Júnior, ele esteve presente aqui nesta casa, onde todos nós estávamos aqui, né? Um pouco com a ausência, que o Ozanão teve que sair, e ele apresentou e deu a sua justificativa, né? Carro, né, do município não fica na casa dele, né? Entre os relatórios que ele apresentou, Aí eu acredito, então, que se há tanta dúvida e se sempre está fazendo essa cobrança, aí nós, né, eu acredito que quem está na dúvida, naquele dia deveria, né, ter sustentado mais aqui quando ele estava presente aqui. E até esse, eles pegam o dinheiro e devolvem. Eu acredito, eu não sei se todos, se ele mandou para cá para você também, acho que foi até um pedido seu, da devolução de recursos, né, de diária que pede, de um adiantamento.
Só fala da um adiantamento financeiro da pasta dele.
É, uhum. Ele mandou aqui para essa casa de lei para você. Não
Estou
sei
verificando.
Se, depois já você verifica se foi repassado para nós.
O quê?
Né, pra tu, porque eu não sei. Eu quero que você verifique se passou para cada vereador. Tá bom?
Tá.
Então, eu vejo assim que aí nós precisamos, né, quem está com essas dúvidas e se achar que está errado, que é o nosso papel, como todos nós somos sabedores, que todo dia nós falamos aqui, é isso mesmo, né? De fiscalizar, né? Mas como ele esteve presente aqui nessa casa de leis, né, e eu entendi aquele dia que parece que até foi você mesmo que fez o convite, convocou ele até aqui, né?
Não, foi o vereador Faguinho.
Pois é. Mas aí, perguntas, né, o que ele fez e o que ele apresentou, eu achei que ele teria dado a justificativa. Mas se acham que estão errados, devemos, então, procurar, né, o caminho certo. No lugar, responda aqui. Porque se todas as... A gente expondo as pessoas, o nome das pessoas, né, eu acredito que não tem ninguém, né, expondo, né, a cada um de nós aqui. Então, eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado, mas é a liberdade de cada um. É a liberdade, né? Isso é uma opinião minha, entendeu? Então, eu entendi aquilo que ele explicou aqui aquele dia, mas se tem dúvidas, vocês devem...
Sim? Posso fazer uma parte, vereador?
Pode.
Com todo respeito, eu posso te fazer uma pergunta? A senhora acha correto um secretário ter um carro para buscar e levar ele toda semana em Brasília, na casa dele, um secretário que tantos outros mora no nosso município, gasta seu dinheiro aqui, compra aqui, faz suas compras aqui, tem seus carros para trabalhar aqui, e ele tem o privilégio, o único, para ser buscado e levado em Brasília, gastando gasolina do município, diária de motorista do município, e negando carro para a perícia aqui? Muito obrigado, devolvo a parte para a vereadora.
O que é certo e o que é errado... Eu respeito vocês, entendeu? Então, a opinião de cada um. Certo ou errado, quem é que vai nos dizer se está certo? Ele esteve aqui com a documentação dele. Eles têm um planejamento. Ele apresentou aqui para nós. Agora, entende, cada um, né, da forma sua. Você entendeu? Agora, se o carro está indo levá-lo e trazê-lo, entendeu? Se você tem essa dúvida, então tem que ir lá no Ministério Público e denunciá-lo, né? Porque você já esteve filmando ele, que eu acho que é sem necessidade, porque ele não faz nada escondido. Ele não entra num carro aqui no obscuro e vai a Brasília, não. Todos nós somos sabedores que eles planejam, existem os problemas para ser resolvido em Brasília, e ele aproveita e faz as viagens, como ele explicou aqui. Agora, se não tem carro, se às vezes não tem alguém, procura o município e falta realmente um carro... Eu não sei se um dia, né, qualquer gestor que assumir Buritis ou que está aqui presente, né, ou o atual que está afastado ou que está em exercício, ou os que virão, se um dia poderão atender 100%, né, a população de Buritis. Eu acredito que a administração pública, ela nunca vai alcançar 100%. Porque mesmo que não existe 100%, nem em nossas vidas particulares, privadas, nem empresa privada. Então, assim, ele atende, sim, né, a 70%, 80%, e terão que falar não, sim, para algumas pessoas. Né? Não somos sabedores quem são essas pessoas, mas que atendem grande parte, que 70% é resolvido o problema, sim, principalmente na saúde em Buritis, isso é. Agora, lógico, que eu vou lá e procuro alguma coisa e recebo algum não. Mas eu também vou lá e procuro e recebo sim. Devolvo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
Sobre o que a vereadora que me antecedeu falou sobre os veículos, já passei por momentos aqui que o trânsito não estava funcionando, mas temos o trânsito aqui em Arinos que resolve o problema do mesmo jeito. Já saí daqui, já fui em Arinos, já peguei, busquei placa, já emplacou aqui. Segura 5 minutos, você liga na seguradora e já emplaca, já faz o seguro. Quanto ao secretário, talvez pode ser legal. Para mim, isso é totalmente imoral. Ainda mais gasolina de R$7 e tanto que devo ter passado hoje. Quanto aos veículos que eu ganhei de emenda parlamentar, que são 2 veículos para transporte de paciente, o intuito nosso, como já fui coordenador lá, o meu pedido para o deputado desses veículos foi para transporte de paciente no setor de regulação, onde eu quero até parabenizar as meninas pelo belo trabalho lá. Já fiquei sabendo que os veículos vão ser direcionados para vigilância. A garagem da vigilância não está nem cabendo carro, não precisa. Mas essa vontade do secretário, espero que do secretário Antonino, espero que o prefeito em exercício resolva isso amanhã, porque ele é o prefeito e ele que está com a caneta na mão. Espero que ele resolva. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador professor Branquinho. Presente. Vereadora Vania.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Convido para participar da 38ª reunião ordinária, realizar-se no dia 3 de novembro de 2021, às 20 horas, tendo em vista o feriado do dia de finados. E, mais uma vez, obrigado, Clebinho, pela transmissão totalmente gratuita para nós.